בעזרת השם דף י' ב' את הדת של מגילה סלימוס דף י' ב' עמוד א' מפמל הלינה תנן המאה אחת מופעלה בלעד התמי לוס דף אנטריר עשה פרופסיה כי ירמיהו או פרופטה חברו בפובו ג'נסחל כתפוי 70 אנוס דה בבילוניה מוזק כת זה יש נקונצ'ונסם כמו ג'מי זו דף אנטריר ופובו צריך לסך הסגעתד דפוי זה דיסטריסן דו פמרי בית המיליאש מותי קונטה 70 אנוס e vão ser redimidos, vão ser resgatados e vão construir o segundo Betamigdash. Vimos que Belshazzar, o último rei da Babilônia, o último grande rei da Babilônia, ele fez essa conta errada. Ele começou a contar em 70 anos do começo do Império da Babilônia. Depois que a Babilônia venceu o Império Assírio, com Nebuchadnezzar, o perverso. Então, Belshazzar, ele começou a contar essa 70 anos a partir do começo do Império da Babilônia. E ele errou na conta. Quando chegou em certo momento, no segundo ano do seu reinado, ele falou, o povo de Israel não vai ser mais redimido. Então ele pegou todos os utensílios do Bet HaMikdash, fez um banquete, ele falou que passaram 45 anos do Império de Nebuchadnezzar, 23 do seu filho Evil Merodach, e mais 2 anos de Belshazzar, ele fez esse banquete. Nessa mesma noite ele morreu. Falou o profeta Daniel para Belshazzar, você pegou os utensílios de Hashem, você teve glória contra Hashem e você vai ser morto. Isso que aconteceu. Depois, Ahasverosh subiu no poder, depois de Dariavish, o rei da Babilônia, depois Koresh, o rei da Babilônia, veio Ahasverosh. Quando os persas tomaram o império babilônico, conquistaram a Babilônia, se juntaram forças com o império da Macedônia, Madai, e aí começou pouco a pouco a história de Purim. Ahasverosh também errou na conta. Ahasverosh falou que já passaram 70 anos dessa profecia de Irmial. Ele falou que Belshazzar errou, ele começou a contar os 70 anos a partir do começo do Império da Babilônia. Ele falou, Ahasverosh não deve ser assim, deve ser 70 anos depois da primeira diáspora do povo de Israel, antes da destruição do primeiro Beit HaMikdash. Tivemos o dafo anterior, essas datas mais ou menos das diásporas. Teve a primeira diáspora chamada Galut Yehoyachin, depois teve Galut Sidkiyam. Explicamos no final do shiur anterior sobre isso. Porém, Ahasverosh começou a contar esses 70 anos a partir da primeira diáspora do povo de Israel, que foi 8 anos depois do começo do Império da Babilônia. E também isso estava errado falar a Gemara. Ahasverosh, nesse dia do banquete, que Ahasverosh matou Vashti, mandou matar Vashti, Ahasverosh achou que nesse dia terminou esses 70 anos, e ele trouxe os utensílios do Beit HaMikdash, se vestiu com as roupas do Kohen Gadol, e foi punido. Nesse mesmo dia, veio o Satã, veio o Diabo, como falava anteriormente, e dançou com as pessoas desse banquete, ou seja, provocou eles. Ahasverosh foi para trazer Vashti despida nesse banquete para mostrar a beleza dela, ela não quis. Vamos lembrar por que ela não quis. Porém, ele falou que já terminou os 70 anos, ele vestiu as roupas do Kohen Gadol. Ele foi punido porque, por causa disso, Vashti, a rainha, morreu. Pergunta a Gemara, por que a Ahasverosh errou? Fala a Gemara que a conta também estava errada com relação a Ahasverosh. Porque temos que contar 70 anos depois da destruição de Yerushalayim, que foi 11 anos depois desses 70 anos que Ahasverosh tinha contado. Ele se adiantou 11 anos. Pergunta a Gemara, porém, esse banquete foi no terceiro ano do reinado de Ahasverosh. Então temos que contar mais 11 anos. No 14º ano do reinado de Ahasverosh, o povo de Israel deveria ter sido redimido. E não aconteceu isso. Ahasverosh, pelo contrário, ele bloqueou a construção do Beit HaMikdash no começo do seu reinado. Dariavish, o rei da Babilônia, que veio antes de Ahasverosh, e Koresh apoiava a construção do Beit HaMikdash. Ahasverosh falou que não vamos mais deixar o povo de Israel construir o Beit HaMikdash. E o povo de Israel só foi para a terra de Israel para construir o segundo Beit HaMikdash com Dariavish o segundo, Dariavish o persa, que era descendente de Ahasverosh com Esther. É um bom rei, como agora fala em começo de Rosh Hashanah, na página 3, no Dav Gimel, como já vimos. Quem quiser revisar pode ver. E Dariavish deu essa liberdade do povo israelí, construiu o Beit HaMikdash e deu verbas, bancou, como se fala, a construção do segundo Beit HaMikdash. Porém, agora a pergunta, por que mesmo não foi construído o Betamigdash na época, no ano 14 do reinado de Ahasverosh? O último ano do reinado de Ahasverosh deveria ser o ano que o povo de Israel vai ser redimido. Como já vimos, os anos eram cortados, ou seja, quando Evimirodar, o segundo rei da Babilônia, filho de Nebuchadnezzar, tomou o poder, depois de Nebuchadnezzar, ele não tomou o poder no final daquele último ano do reinado de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar morreu no meio desse ano. E entrou Evimirodar. Então, nessa contagem dos 70 anos, temos que acrescentar um outro ano. Quando falamos que passou 45 anos do reinado de Nebuchadnezzar, era 44,5. E quando falamos que passaram 23 anos do reinado de Evimirodar, não são 23 anos além dos 45, na verdade são só 22 anos e meio. Nesse último ano de Nebuchadnezzar, entrou Evimirodar no meio do ano. Então temos um ano aqui, que contamos esse ano, porém não passou esse ano. Então na verdade temos que contar 71 anos. Então um ano depois do término do reinado de Ahasverosh, veio Dariavas e permitiu a construção do Betamigdash. Tanenamech, como fala a Breta também, esse conceito que os anos eram anos incompletos no final e no começo de Evimirodar. Veotchana Hered Lebavê. Tinha que acrescentar mais um ano para Babilônia. Ou seja, mesmo que passaram 45 anos, depois 23, depois mais 2, de Nebuchadnezzar 45, Evimirodar 23 e Belshazzar 2, temos que somar mais um ano. Isso fala a Breta aqui porque os anos eram incompletos. Essa explicação dessa Breta. Por isso veio Dariavas. Dariavas o primeiro. Dariavas, que era um dos últimos reis da Babilônia, que veio antes de Ahasverosh, ele chegou e ele completou esse outro ano. Ou seja, na época de Dariavas, da Babilônia, o povo de Israel recebeu uma redenção parcial. Dariavas, o próximo rei chamado Koresh, permitiu ao povo de Israel ir construir o Betamigdash, preveu Ahasverosh, dominou a Pérsia e bloqueou essa construção do Betamigdash. Amarava disse lá, Av Daniel ta'ab ehai chushbena. Também Daniel errou nessa conta dos 70 anos. Dirtei como falou o pastor. Beshana achab lemolcho. No primeiro ano do reinado de Dariavas, o primeiro, da Babilônia ainda, Ani Daniel, eu sou Daniel, binoti basfarim. Eu revi as contas desses 70 anos. Midikamar Binot disse que falou que eu revi, eu repensei essa conta, Michal Detala, que seria que Daniel também errou. Daniel também contou os 70 anos a partir do primeiro exílio do povo de Israel com Galut e Eoyahin. 8 anos depois do começo da Babilônia, 7 anos depois que Nebuchadnezzar foi para a terra de Israel e conquistou o reinado de Eoyakim, o pai de Eoyahin. E Daniel viu que chegou esse ano de Dariavas o primeiro, e o povo só não foi redimido totalmente. E ele reviu a conta. Ele refez a conta. Ele percebeu que tem que contar 70 anos depois da destruição de Jerusalém, que era 18 anos depois da primeira conquista que Nebuchadnezzar conquistou o povo de Israel, e 11 anos depois da primeira diáspora, Galut e Eoyahin. De qualquer forma, os psukim são contraditórios. Por quê? Um pastor fala. Melot lebavel. O pastor fala, quando terminar 70 anos da Babilônia, o povo vai ser redimido. Isso Irmiá, o profeta, fala. Uchtim, outro pastor fala, lecharvot Yerushalayim, quando passa 70 anos da destruição de Yerushalayim. Uma contradição. Amaraba disse, Rava, que não. Lepkidab be'alma. Esses 70 anos depois do começo da Babilônia, que não é realmente do começo da Babilônia, é depois do exílio que a Babilônia exilou o povo de Israel primeiro. Esse é Galut e Eoyahin. Teve lá uma pequena alma, uma simples lembrança, uma simples redenção parcial do povo de Israel. Que o povo de Israel momentaneamente teve um certo alívio, porque Koresh falou que vai deixar o povo de Israel construir o Betamigdash. Depois isso foi só parcial, veio a Ahasverosh, bloqueou tudo e demorou mais para a construção do segundo Betamigdash. Velho de tempo, como falou o Passu, Koamar Koresh Melech Paras, assim fala Koresh, o rei da Pérsia, como Melechot Ta'ares Atan Yashem Elokei Hashamayim, todos os países, todas as nações Hashem me deu para governar, Veu Pakad Alay Lifnot Lo Bait Yerushalayim. E ele me ordenou a conquistar, construiu a casa para ele, o Betamidash em Jerusalém. Esse Koresh é o Koresh antes de Ahasverosh. Então teve uma certa redenção parcial do povo de Israel, um certo alívio. Porém, a redenção total foi depois com o segundo Dariavos. Darash Rav Nachman Rav Chisda. Rav Nachman Rav Chisda explicou esse seguinte passo. Mas qual é a explicação desse seguinte passo? Komar Hashem le Meshicho. Assim falou Hashem para o seu Mashiach. Le Koresh Asher Echzakti Beimino. Para Koresh, esse rei, que eu fortifiquei o seu braço direito. Você deu força para Koresh. Primeiro nome, rei Koresh Mashiach. Koresh era um Mashiach? Mashiach no sentido do salvador do povo de Israel. Mashiach tem que ser um Yehudi. Koresh não era Yehudi. Mashiach significa uma pessoa que foi ungida com o Shemena Mishkah, com o azeite sagrado que veio desde Moshe Rabbeinu. Koresh não foi ungido com isso. Ela, então, explica agora o Pasuk. Amalei HaKadosh Baruch Hu LeMashiach. Hashem falou para Mashiach. Kovel ani lecha al Koresh. Eu reclamo para você sobre Koresh. Por quê? Ani amarti uivne betim veikabetz galiotai. Eu falei que Koresh vai construir o segundo Betamidash e vai tirar o povo de Israel do exílio, vai libertar o povo de Israel para voltar para a terra de Israel. Veu amar, para em Koresh próprio falou, Mibachem e Kolamo vaial. Quem de vocês, do povo de Israel, vai se voluntariar para construir o Betamidash? Então ele não fez ele próprio, ele mandou o povo de Israel construir o Betamidash. Hashem queria que ele próprio construísse o Betamidash. Isso vai mais. Foi um certo momento de redenção, foi redenção parcial, e foi bloqueada com a Hashverosh. Voltando a explicar os psukim da Megillah. Reparas o Madai. Rapartemi. Falou o Pasuk com relação à Pérsia e Macedônia. A segunda diáspora do povo de Israel foi Galut Paras o Madai. A diáspora da Pérsia e da Macedônia. Que a Pérsia e a Macedônia se uniram, se aliaram para governar o mundo e exilar o povo de Israel. Porém, o Pasuk fala o Madai Rapartemi. Os macedônios eram os duques. Os reis eram da Pérsia. Um outro pasuk fala Lemalchem Adayu Paras. Outro pasuk fala que os reis eram da Macedônia, não da Pérsia. Os duques eram da Pérsia. Amarava diz Tiravatnui Atnu Be'adad. Eles eram um contrato, uma condição entre eles. E Minan Malchim, se da Pérsia vai ser o rei, Minayhu Ifrach. Então os duques vão ser da Macedônia. Vim Minayhu Malchim, se o rei foi escolhido da Macedônia, Minan Ifrach. Os duques vão ser da Pérsia. Não é uma comparação dos Tukim, são duas épocas diferentes. Be'aroto et osher kvod malchuto. Ahasverosh quis mostrar a riqueza, o orgulho do seu reinado, betekar tiferet gdulato, e a glória da beleza da sua grandeza. Várias linguagens aqui no Pasuk. O que significa tudo isso? Amar a Deus e Barakhanem. Fala a Deus e Barakhanem. O que Ahasverosh fez para demonstrar essa beleza, essa glória? Ahasverosh, ele vestiu as roupas do Kohen Gadol. Ktivah, o pasuk fala aqui, Ekar Tiferet Gdulato, que Ahasverosh mostrou essa Tiferet, essa beleza. Ktivah, tem outro pasuk fala, com relação à palavra Tiferet, Lekavod ou Letifaret, que as roupas dos Kohanim são para beleza, para embelezar o Beit HaMikdash, embelezar o trabalho dos serviços dos sacrifícios e os Kohanim. E ele acabou de dar glória para eles. Então aqui se vê que se Ahasverosh demonstrou essa tifaret, essa glória, essa beleza, então significa que ele estava vestindo as roupas dos Kohanim. O Bimlot Hayamim Ha'el. O pastor fala, depois que passou 182 dias de banquetes, aí Ahasverosh decidiu fazer um banquete para a sua cidade capital, a cidade de Shushan. Sobre isso fala, Rav Shmuel. Rav Shmuel discutiu sobre esse pastor. Um deles falou Melech Pikeach. Um deles falou que Ahasverosh era esperto. Tinha uma estratégia boa aqui. Vechadamar, um outro sábio falou Melech Tipesh. Ele era um tolo. Por quê? Ele fez 182 banquetes para os ministros que estavam longe dele. E, por último, para a sua capital, Shushan. Mandamar Melech Pikeach. Qual foi a opinião que fala que ele era esperto? Shapiravad. Ele fez bem. Dekarivrechi, Kabereisha. Primeiro ele quis agradar os que estavam longe dele, que ele tem menos domínio sobre eles. Porque as pessoas que estão perto dele, na capital dele, onde o palácio estava, ele pode agradar a qualquer momento, são acessíveis e também ele domina mais. Então ele fez uma boa estratégia, agradou os que estavam longe e depois os que estavam perto. O mago da Marti Pesha, foi outra prima que fala que ele era um tolo. De Bairele Cruve Bnemate Bereche, que deveria ter favorecido os que estavam próximos a ele primeiro. Por quê? De Imar Dubei, porque se os outros ministros vão se rebelar contra o governo de Akashverosh, esses ministros, Ani Havu Kaime Beadei, pelo menos a sua cidade capital, vão proteger Akashverosh. Protegeu o seu reinado, ele não fez uma boa estratégia, como a segunda opinião. Continua agora. Shalut Talmidam et Rabbi Shimon Bar Yochai. Os alunos de Rabbi Shimon Bar Yochai perguntaram uma pergunta para eles. Lipurim. E Pneumani Traibu Solem Shel Israel Shilotu Ador Klaya. Por que o povo de Israel foi condenado a ser exterminado naquela época de Purim? Amalem falou Rabbi Shimon Bar Yochai. Imru Atem. Por que vocês não respondem para mim isso? Amrulo falaram para ele. Pneumani Enum Mestudator Shilotu Rasha. Deve ser porque eles tiveram proveito do banquete desse perverso Ahasverosh. Esse é o motivo. Então, aqueles que deveriam ser mortos são os Yehudim que estavam em Shushan, que foram para o banquete. Os outros Yehudim não foram para o banquete. Então, os outros Yehudim dos outros países não deveriam ser mortos. E o decreto de Amã era para matar todos os Yehudim. Abriu-lo. Os alunos falaram para Bishmon Berhai. Emoratá, então por que o senhor não responde para nós? Amalem respondeu Bishmon Berhai, Neshei Shtakavul Atzelem. O motivo é porque eles se curvaram para a estátua. A estátua que Nebuchadnezzar, o perverso, fez, o povo de Israel todo se curvou para essa estátua. E fora Hananiah, Mishael e Azariah, que não se curvaram, foram jogados no forno aceso, Hashem fez um milagre e o fogo não queimou eles. O resto do povo sim se curvou. Amrulo, falando aos alunos, Vechim Asopani, Meshbadavar, como o povo de Israel foi salvo então? Será que Hashem favoreceu o povo de Israel, sem merecer? Amalem falou Bishmon Berhai, Emlo Asu, Elalepanim. O povo de Israel só fez externamente esse ato de se curvar. Não queriam trabalhar para a idolatria. Tiveram medo de Nebuchadnezzar. Também Hashem só fez isso externamente. Hashem nunca pensou em realmente aniquilar o povo de Israel. O que Hashem queria é só assustar o povo de Israel para ser uma expiação do que eles fizeram. Eles fizeram um ato externamente contra Hashem, se curvaram para a estátua. Assim Hashem também fez, pela mesma moeda, esse ato externo de assustar o povo de Israel. Era divertido, como falou o pastor, que lo inam elibo. Quando a pessoa, ele não quer pegar, não quer se rebelar contra Hashem. Pecou, por certo outro motivo, a motivação do pastor que veio a Gebneit. Hashem vai trazer uma certa aflição para a pessoa, para ele fazer tshuva e se salvar do castigo. Continuamos. Bachatzar ginat bitan amelach. Com relação ao banquete, foi no pátio, no jardim e no pomar do rei. Como fica isso? Ou foi em um lugar ou foi em outro. Rabbi Shmuel, Rabbi Shmuel falaram, discutindo. Hadamar, um deles falou, Arawila e Hatzer, Lachatzer. As pessoas mais simples que mereciam ir para o pátio ficaram no pátio. Arawila Gina, Alagina. Aquele que merecia um pouco mais, que era no jardim, foram para o jardim. Arawila Bitan, Labitan. Aqueles que mereciam ir para o mar, foram para o pomar. De Hadamar, um outro sábio falou, Shivan Bachatzer. Primeiro foram colocados, por ordem de chegada, primeiro no pátio. Não foi suficiente. Bagina chamaram as pessoas para ir para os jardins, o resto das pessoas que sobraram. Não foi suficiente também o jardim. Até que levaram para o pomar. E aí foi suficiente. Matriatan, a Beta fala diferente um pouco. O banquete foi no pátio principalmente. E a Hajirosh abriu as portas, uma porta para o jardim, a horta dele, e uma porta para o pomar, para que as pessoas possam passear no jardim real. Continuamos na Hur, Karpaz, Utrelet. Tinha três materiais que faziam lá, uma espécie de fronha que as pessoas do banquete deitavam. As pessoas comiam deitadas praticamente naquela época. E essa fronha era de Hur, Karpaz e Utrelet. Utrelet é o fio azul de lã, para Hur e Karpaz. Agora eu vou explicar. Mai Hur, que é Zehur? Rav disse, Hari Hari, ou seja, buracos, buracos. Já é um tipo de tecido que foi costurado à mão, uma coisa muito especial. O Ishmael Amar Shmuel fala de frente, Milat Levana, Itzialaem. Era uma lã muito, muito fina, branca. E o Tchelet é a cor azul. Karpaz, quer dizer Karpaz, Amar Abiyosi Bar Hanina. Fala o sábio, Karim Shel Passim. Eram almofadas de Passim, também eram de uma lã muito especial. Ele quer ser Damo de Xex, aparentemente o encosto da câmara de prata e de mármore. Mitozava que se as camas eram de ouro e de prata. Tena fala, Bredre Bilda me fala de vida. Haraúle Kessler Lequessa. Aquele que merecia uma cama de prata, uma pessoa menos importante, ficava na cama de prata. Haraúle Zahav, aquele que merecia o ouro, Lezava era colocado na cama de ouro. Amado Rebbe Nehemiah, Nehemiah perguntou para Bilda, em quem se é assim mesmo, Atamatir Kinab da Seudá, se fosse o que aconteceu, você ia ter uma refeição de inveja. As pessoas iam se invejar, não ia ser uma alegria esse banquete. As pessoas que foram na prata vão invejar aqueles que estão na cama de ouro. Ela, por isso, fala para Nehemiah, Emshel Kesef Veraglem Shelzav, a base da cama era de prata e as pernas da cama eram de ouro. Bat Vashesh, chegou no chão de Bat e Shesh, Shesh é um tipo de mármore. Quer dizer, Bat, maravilhosa, você fala, Bias, Avanim Shemechotetot al-Baalem. Bat é uma abreviatura de Mechotetot Baalem. Aquele que quer comprar uma pedra dessa, uma pedra preciosa, tem que procurar muito. E se o chão desse lugar era assim. Reino Omer, como fala também em outro pasuk, Avne Nezer Metunusesot al-Admatuk. O povo de Israel é como se essas pedras são raras de encontrar. Na época de Mashiach, os goim vão querer procurar o povo de Israel como uma pessoa que procura essas pedras preciosas. Vedar Vesohar. Também com relação ao chão, duas outras palavras, que se liga Dar e Soharet. Rav Amar, fala Rav, Dar e Dar, que essas pedras eram colocadas em filas, porém filas em círculos, Soharet em círculos. Veshmuel, fala Shmuel, Eventovai Eshbekerahayam. Tem uma pedra muito, muito especial no litoral, Vedar Ashma, chamada Dara. O Shiva Baenza e a Rajlos Trutz colocou no meio da refeição, Emza Seudá, o Meiralam Katsoudai. E o brilho dessa pedra é como se fosse o pôr do sol. Refletia os raios do sol e fazia uma coloração esplêndida, como o pôr do sol. Debeira Bishmer Tana. Tem outra braita. Shekara Dror Lekol Bales Chorat. Dar e Soharet refere também a uma outra coisa que aconteceu. Dar significa Dror, liberdade, Soharet para os Soharim, os comerciantes. Ou seja, nesse momento a Hashverosh isentou os comerciantes de impostos de importação e exportação. Isso foi, talvez, algo temporário, mas isso foi feito nessa época. Hashkota bekli zahavu bekelim ikelim shonim. O pastor fala que a bebida foi servida em utensílios de ouro e kelim ikelim shonim, e utensílios de utensílios shonim diferentes. Porém, fala na mishumim e baile. Se fosse realmente diferente, que um utensílio é diferente do outro, por que o pastor não fala mishumim? Deve ser shonim de outro sentido. Amar Rav disse, Rav yastabat kol veamra lo. Saiu uma voz espiritual de Hashem e falou para Ahasverosh. Reachá, perverso, assim temos que ler na Gemara, Rishonim kalu mipne kelim. Os primeiros foram mortos por causa desses utensílios do Betamilés que você está usando no seu banquete. Se refere a Belshazzar, como já explicamos. Vatem shonim baem. E vocês estão repetindo o mesmo erro? E como já vimos que a Vashti foi morta por causa disso. Cujo Ravema Hut Rav, o vinho do reinado, desse banquete real, era Rav. Rav aparentemente significa muito. Porém, fala melhor que Rav tem uma outra conotação também. Rav significa grande. Amar Rav disse Rav, Melamet Shekol Echad Bechad Ishkau Yain Shegadol Emeno Bishanim. Aqui significa velho. Ou seja, cada pessoa recebeu o vinho que era mais velho do que ele próprio. Vashti Akadat. E a bebida era como Adat. Adat significa aparentemente religião. O que significa isso? Maikadat quer dizer como a religião. Amar Rav Hanan, fala Rav Hanan, Mishur de Meir, como Rabi Meir falou. Kadat Shel Torah, como a Torah manda. Que o quê? Madat Shel Torah, assim como a Torah Achilah Merubah Mishtiah, quando a pessoa traz um sacrifício, ele traz vinho, ele traz mais carne do que vinho, ou mais farinha do que vinho. Afsodator Shel Torah Shah, também na refeição desse perverso, Ahasverosh, Achilah Merubah Mishtiah, tinha mais comida do que bebida. Mesmo que tinha muito vinho, tinha mais comida ainda. Em Ones, não teve acidentes lá. O que significa isso? Amar a Biazá, precisa Biazá. Meramente, Shekol Echad Vechad, Ishkau Miyayim Medinatu. Para não ter acidentes, as pessoas não ficarem embriagadas, trouxeram para cada pessoa o vinho que ele está acostumado no seu país. Ele está acostumado a isso, não vai se embriagar. Lassot Kitson Ishvarish. Para fazer a vontade da pessoa e da pessoa. Amar Rav disse Rav, explicando isso, Lassot Kitson Mordechai Ve'aman. Para fazer a vontade de Mordechai e Aman. Falam os comentários de Mordechai e Aman, eles eram os garçons que serviam bebidas nesse banquete. e foi feito, essa bebida foi servida como Mordecai e Amã decidiram. Mordecai, como fala o Pasuk, chamando Mordecai de Ish Yehudi. Mordecai é o homem Yehudi, é o exemplo de um Yehudi. Amã, Ish Tsar Veoyev. E Amã é o homem opressor e inimigo. Ele é um exemplo de uma pessoa opressora e inimiga. O lado negativo da palavra Ish. Também Vashti fez um banquete para as mulheres na casa do Palácio Real. Pergunta para Bet Hanashim, deveria ser que o pastor falasse que ela fez na casa das mulheres. Na parte das mulheres, não na parte dos homens. Como é que não? Amarava de Israel Shneem e Dvara Verani Tkavnu. Realmente, Vashti fez o banquete para as mulheres perto dos homens. Porque Vashti e a casa de Deus tiveram a mesma intenção de formar esse banquete, uma ação de pecado entre os homens e as mulheres. Aí no Amrish, como fala o provérbio popular, as pessoas falam, e o Bekari, o marido, ele procura as abóboras grandes, veita tebe botin. E a mulher, a esposa, procura as abóboras pequenas. Os dois têm o mesmo gosto, e o que aconteceu com a Hashverosh e Levashti, os dois quiseram o pecado nesse banquete. Continuamos. Bayomashvi, que tov leva melech baye. No sétimo dia do banquete, quando o coração do rei estava bom por causa do vinho, pergunta a Gemara, a tua dasta lotava de bebe hamra? Como pode ser que até o sétimo dia ele não estava com o coração bom por causa do vinho? Ele estava bebendo vinho já há 6 dias. Amara disserava que não. Yomashvi Shabbataya. Esse episódio que ele queria trazer Vashti, despida, sem roupas, era no Shabbat. O sétimo dia da semana, não o sétimo dia do banquete. Tá? Fala não, um contraste entre o povo de Israel e os goim com relação ao Shabbat. Yisrelochlim Veshotim. Quando o povo de Israel vai sentar para comer e beber no Shabbat, matrim bedevet Torah, começam a falar de Vedevet Torah, bedevet Shbachot, ilobando Hashem, avalovdei kochavim, porém os goim ao contrário, shochrim e shotim, quando eles comem e bebem no Shabbat, ele matrim era bedevet e fruto. Eles começam a falar com coisas baixas, baixarias. Vechem bezud ator, xerotur Hashem, a mesma coisa agora nesse banquete de Ahasverosh o perverso. Alalo omrim, madiod não. Os macedônios falam que as mulheres da Macedônia são as mais bonitas. Velalombrim parciot não. E os da Pérsia falam que as Pérsias são mais bonitas. Amalem Ahasverosh falou a Ahasverosh para eles: Clishanim está mais bom. Eno lomadi, velo parci, velo elakazdi. O tecido que eu uso, ou seja, a esposa de Ahasverosh, não é nem da Macedônia nem da Pérsia, é da Babilônia. Letzonhem virotá. Ele perguntou para os ministros lá se eles querem ver a presa de Vashti. Amrulo, falaram para ele, e falaram que sim. O Birvati te arumá, começou que ela vinha despida. E eles deram a ideia para Hashverosh fazer isso. Explica agora um parênteses aqui, por que Vashti foi punida dessa forma. Shebimidash edamoded, bamodedimlo. Que à medida que a pessoa mede para os outros, também medem para ele. Ou seja, pagam para ele a mesma moeda. Meramente sheitá Vashti erishá'a. O que acontecia era que Vashti trazia as jovens do povo de Israel, despia elas no Shabbat e fazia que elas servissem Vashti no Shabbat. Você vai me lachar no Shabbat, falando para trabalhar para ela no Shabbat. Por isso ela foi punida da mesma moeda, morreu por não ter ido despida no banquete. Hanu divertiu como falou o Pasuk, acharat varim a ele, que é Shohamat Amelech Hashverosh, Zacharit Vashti. Depois que passou essa fúria de Ahasverosh, ele lembrou de Vashti, Beta Sherasata, e viu o que ela tinha feito com as mulheres do povo de Israel, Beta Shernigzeralea, e o que ela foi decretado sobre ela, morrer por causa disso, Keshem Shasta, Kachnigzeralea. Assim como ela fez com as meninas do povo de Israel, assim também quiseram fazer com ela, e ela morreu por causa disso. Fala Gmar, Vatema En Hamarka, Vashti. O pastor fala que Vashti negou vir despida ao banquete. De qualquer forma, ela era uma mulher baixa, uma mulher pervertida. De uma forma como fala, também a Hashverosh e Vashti tiveram a mesma intenção para o banquete, tornar isso como uma situação de pecado, mas está mal, porque ela não veio despida, se ela é uma mulher depravada. Amara Biusi Barachanina fala Biusi Barachanina Melameche Parachá Batsara. O que aconteceu foi que ela pegou lepra no corpo dela e teve vergonha de vir. Matinda Tana Breta fala Bagavriel Vassalazana. Veio Gavriel, o anjo, e cresceu um rabo atrás dela, como um animal. Por isso ele não quis vir. E o pastor fala que o rei Ahasuerus ficou furioso. Rematou Barabo e ficou mais furioso ainda. Por que ele ficou tão furioso que ela não quis vir? Vashti mandou para Ahasuerus mandar falar para ele: Bar Auriari de Abba, você era o caseiro dos cavalos do meu pai. Falou Vashti para Ahasuerus que Ahasuerus era, cuidava dos cavalos do pai dela, Belshazzar. Abba lekaber alfa chabrashati. O meu pai no banquete bebia mil vezes mais do que os outros bebiam. Velorave, não ficava bêbado por causa disso. O Gabri, você próprio, estate bechabre, você bebe o vinho e você faz tolices. Assim ela mandou falar para Ahasuerus. Miyad vachamatou barabo. Imediatamente a fúria de Ahasuerus se acendeu. Vai ouvir a América de Ramim. E falou o rei Ahasuerus para os sábios. Mano Rahamim, quem são os sábios aqui? Rabanan, são os caminhos do povo de Israel. E o Teaitim, como o pastor fala, aqueles que sabem as épocas. Shiodim le'abir shanim, ele que foi a Kodashim, que os sábios do povo de Israel sabem como calcular, ele equilibrar um ano lunar com o ano solar, fazer um ano lunar de 12 meses ou 13 meses. Os meses de 30 dias ou de 29 dias, ou seja, são uma sabedoria especial do povo de Israel. Amado, falou a Ahasuerus para os Chachamim. Deianu ali, julguem ela para mim, matar ela ou não matar ela. Amru, falou os Chachamim, Echinavi, falaram entre eles, o que vamos fazer? Neimalei Katla, se vamos falar para matar ela, Nemachar, Pasik Lechamret, no dia seguinte vai passar esse efeito do vinho, o Baila Miná, vai vir a Ahasuerus cobrar ela de nós. Nem Maleishavka, se vamos falar para deixar ela livre, Kamezaz, Labimahuta, ela está desprezando o reinado de Ahasuerus. Também Ahasuerus vai vir cobrar dos Hachamim porque deixaram Vashti inocente. Amrulo, então os Hachamim decidiram falar o seguinte para Ahasuerus: Miyom Shecharav Betamidash, do dia que o Betamidash foi destruído, Galino Me'atzeno, nós fomos exilados. Nitna Etzamimeno, nós perdemos a força de aconselhar as pessoas. Nós não sabemos como julgar penas de morte. Zilegabe Amon e Moav, os caminhos estavam se fugindo aqui. Vai para Amon e Moav, Diato Bedurtaio, que eles se sentaram no lugar deles, nunca foram exilados. Que Rabra Diato Bedurtaio, como se fosse um vinho que está no seu barril original, não foi passado de um barril para outro barril. Ou seja, uma vez que eles não foram exilados, eles estão tranquilos, estão perdendo sua sabedoria e podem aconselhar você. Vetama Amrule. E os Hanifes falaram bem para Ahasuerus, falaram a verdade, deve ter como falou o Pasuk, Shanan Moav Mineurav. Que o povo de Amon e Moav eram tranquilos desde jovens. Veshoketu Eshemarav. Eles são tranquilos, como se fosse um vinho que está no barril e a borra do vinho está embaixo. Velou o Urak Miklir, que não foi virado para um utensílio, de outro utensílio para outro utensílio, o Bagoralo Alak não foi exilado, Alkenamat Tamobo, por isso o sabor desse vinho, que seria Amon e Moav, continuou com eles não perderam esse sabor, Verecholo Namar, e não perdeu o seu cheiro bom. Seria a sabedoria deles, ou seja, falamos, Hamim, vai para Amon e Moav perguntar. Miyad, imediatamente a Ahasuerus, Vakarov Elav, os ministros próximos a Ahasuerus, alguns deles eram de Amon e Moav, Karshena, Shetan, Admetar, Tarshish, Meres, Barsenam e Muha. Temos aqui vários ministros, sete ministros, e agora eu vou explicar por que temos que saber os nomes desses ministros. Amar Abilevid e Seri Abilevid, Korpasuk Zealshum Korbanod Neemar. Esses nomes, eles são conectados aos sacrifícios. Karshena, esse primeiro nome, Karshina, significa Karim Beneshana. São carneiros que têm um ano de idade. O que tem a ver com a história de Ahasuerus? Amru Malachi Asher Lefnei HaKadosh Baruch. Falaram os anjos para Hashem nesse momento. Ribono Shelom, rei do universo. Klumi Krivu Lefanecha Karim Beneshana. Será que esses goim, eles sacrificaram para você esses carneiros com um ano de idade, como um korban para Hashem? Que deve ser Krivu Israel Lefanecha. Como o povo de Israel, ele sacrificou para você. Ou seja, os anjos queriam convencer Hashem de colocar na cabeça desses ministros mandar matar Vashti, para que Esther entre no poder e comece a influenciar Ahasuerus para salvar o povo de Israel. Chetar, o segundo ministro, outro nome, Shkrum e Krivule Vanerashteturim, será que eles sacrificaram os dois pombos? Fazendo o sacrifício de uma Iolet, de uma mulher que deu à luz, são dois pombos. Admetal, o terceiro nome, Krum Banu Lefanerha Mizbeach Adama, será que eles construíram para você um altar de terra, como o povo de Israel? Tarshish se refere a um outro nome, Krum Shimshu Lefanerha Bibidekiuna, será que esses goim, eles serviram para você com as roupas dos Kuanim, Dirtim Beu, como fala Tarshish, Veshoam Veashpe, são as três pedras que o Kuanim usava no seu peitoral, no seu roshel. Meres, outro nome, Klum Yisub Bedam Lefanerha, será que eles misturaram o sangue de um sacrifício na sua frente para sacrificar para você jogar no Mizbeach? Marcena, outro nome, Klum Yisub Medim Nachod Lefanerha, será que eles misturaram a farinha da Minha com azeite? Memuchan, o último nome, Klum Yichinu Shulchan Lefanerha, será que esses goim prepararam para você uma mesa, a mesa sagrada com os Lechem Apanim, os 12 pães do Bet HaMikdash? Mas eu me memuchan, por isso fala memuchan, abre um parênteses, está na palavra, memuchan ze aman, memuchan é aman. E ele que aconselhou matar o Ashtiv. E lá ele chamou memuchan, porque ele chamou de memuchan? Shemuchan lapur anu, porque ele é preparado para sofrer, ou seja, ele é preparado para ser punido. Mas que uma pessoa tão perversa assim, o destino dele leva ele a ser punido. Como ele foi punido, foi enforcado, a maravilha de Slavkar. Mikasha Ediot Kofetz Berus Barosh. Aqui se vê que Memuchan foi chamado por último, ele foi o primeiro a responder. Aqui se vê que a pessoa mais tola do grupo começa a falar antes dos outros. Isso é um. Tem uma maneira bem ensinada. Liot Kolish Sorel Bebeto. Então depois a mãe fala para matar Vashti, e a Rajus manda uma carta para todos os países que todas as pessoas têm que demonstrar autoridade em suas casas. Amar Rabbi Sirava, Ilmalei Igrota Lishonot, Lomishtem Misonem Shelisel Sarit do Palito. Falava uma outra peça fundamental na promilagem de Purim, foi essa carta. Falava uma novidade muito grande. Se não fosse essa carta, que Rajus fala que todas as pessoas têm que mostrar autoridade em suas casas, o povo Israel não teria sobrevivido ao decreto de Amã. O que aconteceu foi que Ahasuerus mandou uma outra carta, depois que ele concordou com Amã em exterminar o povo de Israel, avisando a todos que no dia 13 de Adar vai ser o dia do extermínio do povo de Israel, Deus nos livre. Então foi lembrar que o primeiro que aconteceu foi isso, recebeu a primeira carta, que fala que cada pessoa tem que mostrar autoridade em sua casa. Eles falaram que esse Ahasuerus é um bobo, é um tolo. Ahasuerus perdeu a credibilidade dele. Eles falam agora, Amri, Mai Hai de Shadilan, o que a Rajesh mandou para nós? Liot Kolish, Sorel Bebeto, cada pessoa tem que mostrar autoridade em sua casa? Pshit, isso é óbvio, afino Karha Bebete, Pardash Kaliav, mesmo a pessoa mais simples. Na sua casa, ele é uma pessoa muito respeitosa, muito respeitada. Então isso é óbvio que a pessoa, esse é o costume, a natureza, que o dono da casa é respeitado. Então, o que a Rajaj mandou avisar a todos, deve ser que a Rajaj é um bobo, é um tolo, então ele perdeu a credibilidade dele. Quando ele manda o segundo decreto para matar o povo de Israel, dia 13 de Adar, as pessoas deixaram de levar isso em conta, acharam que também ele é um tolo para fazer isso, não levaram em conta. E esperaram até o dia 13 de Adar. Se não fosse isso, eles teriam se antecipado e teriam matado o povo de Israel nesse mesmo momento, antes do dia 13 de Adar, antes do dia do decreto. O rei mandou os encarregados dele reunir todas as mulheres jovens da Pérsia para ser excluída a nova rainha no lugar de Vashti. Amar ele disse ele, mais divertido, o que é a explicação desse seguinte passo? O Xir e Froz e Vert. O esperto, ele faz coisas bem pensadas, com entendimento, bem planejado. O Xir, o bobo e Froz e Vert. Ele vai fazer as coisas impulsivamente, sem pensar, vai fazer passos errados. O que o pastor veio nos ensinar? Que não saberíamos sem o pastor. Colarume a sebedades é David. O esperto que faz as coisas bem programadas é David Ameler. De ter como falou o pastor. Vayomru lo avadav. E vakshul adoni Ameler nará betula. Falaram os escravos de David Ameler, falaram, mandaram avisar para que David Ameler quer escolher uma nova esposa. Para trazer as jovens do povo de Israel, as jovens que não foram casadas, as jovens virgens, para David HaMelech escolher uma nova esposa. O que aconteceu foi: Tudo aquele que tinha uma filha trouxe para ser escrita para David Amélia, para ser fazer parte dessa competição. Isso aconteceu. O que se lhe trouxe Iver, e o tolo vai fazer coisas erradas, é a Rajverosh, de que como falou o Passo Bef, Koda Melech Pekidim, o rei mandou avisar o seu reinado, trazer todas as mulheres para serem escolhidas, uma rainha para a Rajverosh. O que aconteceu foi, Koman de Avale Brata Itmeramine, todo aquele que tinha uma filha, escondeu a filha dele, porque a Rajverosh falou para trazer todas as mulheres. O que significa isso é que ele quer experimentar cada uma dessas mulheres, para ver qual é a rainha. Cada pessoa que tinha uma filha escondeu essa filha. David Amena fez o contrário, que ele escolheu uma mulher das jovens do povo de Israel. Cada pessoa que tinha uma filha trouxe a filha para David Amena. Isso que aconteceu. Porém, se vê que isso também faz parte do milagre de Purim, que uma vez que tinham menos mulheres, menos candidatas nesse concurso para Rajverosh, Esther conseguiu brilhar mais. E foi escolhida a rainha mesmo assim. Isso é falar aqui, Agmará. Vamos parar aqui por hoje. No próximo dá, vamos ver um assunto muito interessante. Continuando os psukim da Megilá, uma forma única, e sabendo por que nós somos chamados de Yehudi, judeus. Por que Yehudi? Yehudá era um dos filhos de Yaakov. Tinham 12 filhos de Yaakov. Por que justamente nós somos todos relacionados com o nome Yehudi? Não vale a pena perder, um assunto muito interessante no próximo dá. Ruhadunai Lulam, amém.